No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena de hoje. Nós estamos muito felizes porque estamos numa série chamada Decisões. E cada programa tem sido maravilhoso para meditar, estudar a Bíblia e tomar importantes decisões. Hoje não será diferente. Temos um tema muito importante, onde eu tenho certeza você será muito abençoado, muito abençoada. Hoje nós queremos trabalhar algumas perguntas interessantes e algumas respostas. Por exemplo, qual o papel de Jesus no juízo final? Qual o papel de Deus o Pai? Qual o papel de Satanás? E quem são as testemunhas? Quem são os réus? A pergunta continua: qual vai ser a lei usada como norma para o juízo final? E mais, o juízo final tem as mesmas características e participantes na primeira, na segunda e na terceira fase? Ou são totalmente diferentes? Ou seja, os que atuam na primeira não atuam na segunda e nem na terceira? Ou seria a mesma coisa? Em outras palavras, o juiz da primeira fase é também o juiz na segunda, é também o juiz na terceira, ou muda de uma para outra fase? São perguntas muito curiosas, importantes e interessantes. Por isso, hoje você deve ficar super atento ao programa, ao tema, para que, através da Bíblia, possamos encontrar as respostas. Por isso, meu amigo e minha amiga, pegue uma caneta, pegue um caderno, pegue o seu computador, prepare-se, porque o tema de hoje é: quem é quem no juízo final? Prepare o seu coração e chega mais perto.
No ar, Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje. E com certeza um tema muito relevante para a nossa vida cristã. Mas antes, eu quero lembrar a você que o Arena está na rádio, na rede de rádios. Por isso, um abraço para você que ouve a Rádio Novo Tempo e que acompanha o nosso programa A Arena do Futuro. Também nós estamos nas redes sociais. Você pode encontrar o Arena no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Vai lá, curte, segue, participa e me ajude na divulgação, por favor. Nós também queremos oferecer a você o Arena como um instrumento de evangelização. Esse programa é um programa de estudo bíblico, é um programa de pregações, é um programa de decisões, de esclarecimentos, é um programa que tem um conteúdo profético, e você pode usar esse programa, ou qualquer tema que você escolher do programa, para evangelizar os seus amigos, os seus familiares. Seja você também um evangelista. Use o Arena como um instrumento de evangelização. Vamos salvar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Vamos salvar os vizinhos. Vamos salvar mais pessoas, porque Jesus está voltando, não é mesmo? Então, nós oferecemos o Arena do Futuro como um instrumento de evangelização. Combinado? Eu quero mandar um abraço para todos vocês que, de norte a sul do Brasil, acompanham o nosso programa. A região sul do Brasil tem sido também muito atenta ao nosso programa, o Rio Grande, o Paraná e Santa Catarina. Também a região sudeste, como São Paulo, como Minas Gerais, também tem participado o Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. E também outras regiões do Brasil, como a região norte, o Pará, o Amapá, né, toda a região do Amapá, também Rondônia, Roraima, também Manaus, toda a Amazônia, né, o Amazonas. Todos estão ligados no Arena. Também o Nordeste, todos os estados do Nordeste estão conectados conosco. Nosso muito obrigado. E também você do Centro-Oeste, você do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você de Tocantins, você de Brasília, você de Goiânia, ou melhor, do estado de Goiás. Muito obrigado a todos vocês, de todos os estados brasileiros conectados no Arena. E além disso, um abraço para você que acompanha a gente nos Estados Unidos, na Europa e também em outras partes do mundo. Certo? Muito bem, eu já tenho aqui a Bíblia Sagrada e agora é Bíblia na mão e Jesus no coração para o estudo da palavra de Deus. Vamos então começar efetivamente o tema de hoje. Quem é quem no juízo final? Essa é uma boa pergunta, é um excelente tema e vamos dar sequência ao tema do programa anterior, do programa passado. Por isso, você vai precisar da Bíblia, vai precisar de uma caneta, vai precisar de um lugar para anotar, ou pode ser no seu computador mesmo, ou no seu celular, desde que você anote, acompanhe tudo isso que vamos mostrar a partir de agora. E para começar, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Vamos para Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Está escrito: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que cena impressionante, não é mesmo? Sobre os livros falaremos no próximo programa, mas hoje vamos falar sobre esse detalhe. Assentou-se o tribunal e então abriram-se os livros. Vamos falar do tribunal, dos detalhes do juízo final. Nesse texto ainda há uma citação que chama muito a nossa atenção, porque fala assim, um ancião de dias, depois fala assim, o seu trono havia chamas de fogo, havia fogo ardente, o rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam. Bom, essa cena do juízo final é uma cena que mostra algumas coisas interessantes. O ancião de dias aqui é Deus, Deus o Pai. Esses miríades de miríades são os anjos. E esse rio de fogo, a presença do fogo aqui nessa cena do juízo é simbólica, obviamente, é uma menção simbólica. Para quê? Para mostrar que o fogo do juízo é porque o juízo define as coisas. E o fogo, ele queima para purificar ou queima para destruir, correto? Então a presença do fogo é isso, é porque o juízo final ou a pessoa é salva ou é condenada, entendeu? Por isso fala, um rio de fogo manava diante dele. Esta é a cena do juízo apresentada pelo profeta Daniel. Agora vamos entrar nos detalhes. Quem é quem no juízo final? Lembre-se que o juízo está dividido em três fases. A fase investigativa, que está acontecendo agora, a fase de comprovação, que ocorrerá durante o milênio, e a fase de execução, que ocorrerá depois do milênio. A pergunta é, quem é o juiz em cada uma das três fases? Nós vamos ler então na Bíblia Sagrada para saber quem é o juiz. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Salmos. E nós vamos para o Salmo 50, Salmo 50, versículo 6, que diz assim, Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Ouviu? O próprio Deus é quem julga. Portanto, o juiz é Deus. Deus é o juiz. Não há dúvida sobre isso. Mas aí vem uma pergunta, Deus é o juiz na primeira fase, na segunda ou na terceira? Deus é o juiz na primeira fase, ou seja, agora, na fase de investigação, Deus é o juiz. Aí você pergunta, pastor, e na segunda fase, quem vai ser o juiz? Na segunda fase, você abre a sua Bíblia, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, olha só que texto curioso. 1 Coríntios 6, versículo 2, fala assim, Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então esse texto mostra que os santos, ou seja, os salvos, em algum momento atuarão como juízes. Mas se você for para o livro de João, a Bíblia fala assim, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, o poder de julgar. Então a Bíblia Sagrada apresenta três personagens para juiz. Apresenta Deus nos Salmos, apresenta os salvos em 1 Coríntios e apresenta Jesus em João. Por que apresenta três? Porque cada um será juiz em uma das fases. Na primeira fase, Deus é o juiz. Na segunda fase, os santos, os salvos, atuarão como juízes. E na terceira fase, Jesus Cristo será o juiz. Está claro? Muito bem. Agora vamos saber quem é o advogado de defesa, o advogado que luta por nós, que ajuda o ser humano. O advogado de defesa está aqui na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo número 1. 1 João está bem aqui, capítulo 2, versículo número 1. Está escrito: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse texto é muito claro ao dizer que Jesus Cristo é o advogado justo no juízo final. Então, veja, Jesus é o advogado na primeira fase, porque na segunda fase não haverá advogado de defesa. E na terceira fase também não. Entendeu? Jesus é o advogado de defesa agora, porque durante o milênio o juízo será só de comprovação, não precisa de advogado. E depois do milênio, o Jesus, que é o advogado hoje, vai ser o juiz. Então, Jesus é o advogado de defesa agora, na primeira fase, como diz a palavra de Deus. Lembrando que na segunda fase não haverá advogado de defesa e na terceira também não, porque Jesus se tornará juiz. Está claro? Agora vamos saber quem é o advogado de acusação. O advogado de defesa é Cristo. E o advogado de acusação, quem é? Vamos então para Apocalipse, no capítulo número 12 e o versículo número 9, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi ele atirado para a terra e com ele os seus anjos. E diz agora o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja que aqui Jesus é chamado de acusador, perdão, o diabo é chamado por Jesus de acusador. Ou seja, Jesus aqui no Apocalipse diz que o diabo é o acusador. Então, o advogado de acusação é o diabo. Jesus é o advogado de defesa e o diabo o advogado de acusação. Percebeu? Então, o advogado de acusação, que é o diabo, atua na primeira fase. O diabo é acusador agora na primeira fase. Na segunda fase, durante o milênio, não haverá advogado de acusação, porque o diabo estará preso. E depois do milênio, o diabo voltará a ser o advogado de acusação. Ele vai ser solto por um pouco de tempo e vai voltar a acusar as pessoas. Está claro? Então, deixa eu repetir. Deus é o juiz na primeira fase, os santos serão juízes na segunda fase e Jesus o juiz na terceira fase. Jesus é o advogado na primeira fase, não haverá advogado na segunda e nem na terceira. O diabo é o acusador na primeira fase, estará preso na segunda fase e voltará a ser o acusador na terceira fase. Está claro? Agora vamos para um outro detalhe. Vamos saber quem são as testemunhas para o juízo final. Esse eu nem vou ler porque eu já li. Já li em Daniel 7, versos 9 e 10. Fala assim: milhares e milhares o serviam. E se você for para Apocalipse 5, também menciona. As testemunhas são os anjos. Os anjos serão as testemunhas no juízo na primeira fase, na segunda fase e também na terceira fase. Ou seja, os anjos são eternas testemunhas. Por quê? Porque os anjos estão sempre conosco. Eles acompanham o nosso dia a dia. São eles quem anotam as nossas ações, as nossas boas obras, as nossas más obras e também os nossos pecados. Portanto, os anjos de Deus são as testemunhas nas três fases do juízo final. Certo? Agora vamos para um outro detalhe. Nós vamos saber agora quem são os réus no juízo final. Quem será julgado em cada fase. Bom, nós vamos começar então lendo 1 Pedro 4,17. Veja só, 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Está escrito: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Muito claro, né? Então, o julgamento começa pela casa de Deus, começa pelos servos de Deus, começa pelos cristãos, por quem conhece a verdade e anda com Jesus. Portanto, na primeira fase do juízo final, os que conhecem a verdade, os que servem a Deus, serão julgados. Agora, na primeira fase. Na segunda fase, durante o milênio, serão julgados os ímpios. E na terceira fase, depois do milênio, os dois serão réus, tanto os justos quanto os ímpios. Por quê? A primeira fase é a fase de investigação, a segunda é de comprovação, a terceira é de execução. Então, repito, na primeira fase, os servos de Deus são julgados e automaticamente quem não serve a Deus está condenado. Na segunda fase, os ímpios serão julgados e na terceira fase, Deus dará a sentença final para os dois grupos. Está claro? Então o juízo começa pela casa de Deus, começa pela igreja, começa pelos que conhecem a Bíblia. E aí segue depois, conforme nós acabamos de explicar. É impressionante, né? Está entendendo? Está claro para você? Eu espero que sim. Bem, agora que você já sabe quem são os réus, falta-nos apenas uma pergunta. Quem é ou quais são ou o que será a lei usada como norma para o juízo? Ou seja, todo julgamento tem que ter uma lei como base, como norma. Qual será a lei usada no julgamento final, nas três fases? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, ou porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ouviu isso? Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, são a norma do juízo final. Os 10 mandamentos serão usados na primeira fase, na segunda e na terceira. A lei de Deus é a base permanente do julgamento, na primeira, na segunda e na terceira fase. Está claro? E nesse caso, o que dizer daqueles que não aceitam a lei? Daqueles que dizem que a lei foi abolida? Daqueles que insistem em dizer que Jesus aboliu a lei? O que dizer para aqueles que dizem assim, não, não preciso da lei, porque a lei foi abolida? Se a Bíblia diz que a lei vai ser a norma do juízo final. Ora, se você não crê nos 10 mandamentos, se você não aceita os 10 mandamentos, como é que você vai ser julgado no juízo final com base numa lei que você disse que foi abolida? Ora, se não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, então não há pecado. Se não há pecado, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, é vã a sua fé. Entendeu ou não? A sua fé é totalmente vã. Por isso, meu amigo, a lei não foi abolida. Jesus não aboliu a lei. A lei permanece para sempre. Tanto é que ela será a norma do juízo nas três fases. Está claro? Entendeu? Agora que ficou claro para você, nós vamos recapitular. Eu pergunto e você responde. Tá bom? Vamos lá. Quem é o juiz na primeira fase? Diz aí. Quem é o juiz na primeira fase? Muito bem, é Deus. Quem será o juiz na segunda fase? Muito bem, os santos, os salvos. Quem será o juiz na terceira fase? Vai, responde. Muito bem, é Jesus. Meus parabéns. Agora eu continuo a nossa provinha, a prova com você, tá bom? Para você responder. Bom, quem é então o advogado de defesa na primeira fase? Muito bem, é Jesus. E na segunda fase? Não haverá. E na terceira? Também não haverá. Muito bem, parabéns. Agora eu pergunto, quem é o advogado de acusação na primeira fase? Responde aí, o diabo, claro. E quem será o advogado de acusação na segunda fase? Não haverá, porque o diabo estará preso. E quem vai ser o advogado de acusação na terceira fase? Muito bem, vai ser o diabo, porque ele vai ser solto por um pouco de tempo. Parabéns, resposta clara. Agora vamos saber mais. Eu quero saber agora de você quem são as testemunhas em cada fase do juízo. Responde aí. Nas três fases. Isso, muito bem, parabéns. As testemunhas são os anjos de Deus. Nota 10. Você acertou. Os anjos de Deus são as testemunhas nas três fases. Agora vamos continuar a prova. Quem são os réus em cada frase, em cada fase? Na primeira fase, quem são os réus? Vai lá, responde aí. Muito bem, são os da casa de Deus, os servos de Deus. E quem são os réus na segunda fase? Muito bem, os ímpios. Muito bem. E quem vai ser julgado na terceira fase? Vai receber a sentença final na terceira? Responde aí. Muito bem, os dois, tanto os justos quanto os ímpios, na terceira fase. Parabéns, nota 10, exatamente isso. Agora vem a pergunta. Qual é a lei que Deus usará como norma para o juízo final? Na primeira fase, qual vai ser a lei? Muito bem, os 10 mandamentos. Ok, na segunda fase? Muito bem, os 10 mandamentos. E na terceira fase? Parabéns, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Esses são os mandamentos que serão usados como norma para o juízo final. Nota 10. Parabéns para você. Agora que você entendeu quem é quem no juízo final, nós temos que parar um pouquinho e pensar. Como estou vivendo agora? Como eu devo viver agora para que naquele dia eu possa ser salvo por Jesus e abençoado pela intercessão de Jesus? Veja só o que diz a palavra de Deus num texto que eu havia lido e agora vou ler outra vez. 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O grande segredo é o seguinte: das três fases do juízo final, a mais importante é a primeira. Por que a primeira é a mais importante? Porque é na primeira que se decide tudo. Na segunda fase, não haverá nenhuma decisão se a pessoa vai se salvar ou vai se perder. Na segunda fase é só para comprovar. E na terceira fase é só para dar a sentença final. Portanto, das três fases, a mais importante é a primeira. Essa que acontece agora. Por isso é a mais importante. Então agora você precisa tomar cuidado e entender que nós temos um advogado perante o Pai. Hoje você pode enfrentar lutas, tentações e até cometer deslizes e transgressões. Mas se você se arrepender, você pode ir a Deus em oração, em nome de Jesus, que é o seu advogado, e arrependido você pode pedir perdão para Deus através do nome de Jesus, e Jesus vai interceder por você e você vai ser perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a maravilha da intercessão de Jesus hoje. Agora, toma cuidado, porque o mesmo Jesus que hoje é o seu advogado de defesa, depois do milênio, na terceira fase, ele vai ser o seu juiz. Entendeu? Então, depois do milênio, Jesus atuará como juiz. E como juiz, ele não poderá interceder por você. Como juiz, ele vai ter que proferir a sentença final, de salvação para uns e de perdição para outros. Então, agora é o momento de você andar com Deus, fazer a vontade dele, porque naquele dia será tarde demais. É por isso que aqui no Arena a gente prega e insiste para que você aceite Jesus, para que você se entregue a Jesus, para que você se batize, para que você nasça de novo, para que você tome uma atitude, para que você tome uma decisão. Tem que ser agora, enquanto estamos vivos. Porque quando a pessoa morre, acabou para ela. Ou ela morreu salva ou morreu perdida. Quando a pessoa morre, o caso dela está decidido, está definido. Não haverá uma outra opção para reverter o quadro depois que a pessoa morre. Por isso, tudo que você tiver que fazer, tem que fazer agora, enquanto você está vivo, enquanto as pessoas estão vivas. Entendeu? Por isso, nós insistimos tanto aqui e apelamos tanto para que você tome uma decisão. Hoje, Jesus é o seu advogado. Naquele dia, ele será o seu juiz. Não esqueça disso. Isso estando claro para você, eu preciso chamar sua atenção para mais um texto de Mateus. Eu vou lhe mostrar mais um texto do Evangelho de Mateus sobre esse assunto. E para mostrar o texto, eu quero convidar você a chegar mais perto de novo e se aproximar aqui de mim. Eu vou sentar aqui no meu sofá e eu queria conversar com você um pouco mais sobre um texto bíblico com o qual encerraremos o tema de hoje. Vamos então abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Olha que texto poderoso, que texto precioso para nós. Mateus 25, verso 34 e verso 41. Esses dois versos tratam da terceira fase do juízo, ou seja, a fase executiva. Diz assim, Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aparta ou apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Que impressionante, né? É isso. Entendeu? A palavra de Deus fala de que naquele dia Jesus vai dar a sentença final. Para um grupo, ele vai dar as boas-vindas. Para um outro grupo, ele vai dar a sentença de condenação. Em qual dos dois grupos você vai estar? Entre os salvos ou entre os perdidos? Você vai estar entre os que aceitaram Jesus ou entre os que rejeitaram Jesus? Muitas pessoas que hoje estão na igreja, que hoje andam com a Bíblia, que hoje aceitam Jesus, muitas dessas pessoas abandonarão a fé e perderão a salvação. Pessoas que estiveram tão perto do céu vão perder o céu. Pessoas que estiveram tão perto da vida eterna vão perder a vida eterna. Mas que isso não aconteça com você. Que você, minha irmã e meu irmão, aproveite esse momento. Jesus está chamando você hoje para você entregar sua vida a Ele, para você tomar uma decisão agora, para você se entregar a Ele agora, para você servir a Deus agora, para você ser batizado, para você nascer de novo, começar uma vida nova. Hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da sua transformação, do seu resgate. Hoje é o dia de você aproveitar o tempo de graça, aproveitar que há um Deus no céu e há um advogado que intercede por você e há um Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo, que aqui na terra trabalha constantemente no seu coração. Você aceita Jesus? Você aceita as suas verdades? Você quer começar uma vida nova? Você aceita ser batizado? Você quer começar hoje uma nova fase na sua vida cristã? Se você deseja, abra o seu coração, levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito, eu aceito, eu aceito. É isso que eu quero. Eu vou orar por você. Depois da oração, você vai procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Entra nesse site, encontreumaigreja.com.br. Vá até lá, faça uma visita e o pastor, os irmãos irão te receber muito bem. E você fala para as pessoas da igreja que você é meu convidado, fala que eu convidei você. E com certeza você vai ser abraçada, abraçado e abençoado. Combinado assim? Parabéns. Com a mão levantada, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Nós estamos com a mão levantada para dizer que aceitamos a Jesus e aceitamos a Tua verdade. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, essa pessoa que estudou a Bíblia comigo hoje e que acaba de tomar uma decisão. Em Tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém.